drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la.
Hoje, Kleber Machado!
Olha, depois que você e o Galvão saíram da Globo, o futebol brasileiro acabou.
Acabou.
Você percebeu? Lógico,
não? A culpa é de vocês.
Você percebeu?
A culpa é nossa. Não,
lógico, de vocês.
É. Você desistiu da seleção. A culpa é de quem?
Vocês acham que Galvão Bueno para treinador?
Você e o Galvão.
E o Galvão. Ah, é.
Nós dois na
Barreira e Zagallo.
É lógico.
Boa graça,
amigo. Galvão, manda o Vinícius. Vini, volta! Vem, me volta! Tá voltando, inferno.
Esse locutor novo da Globo, ele é, esse cara é ruim.
Como assim?
Porque ele quer muito ser animado, só que ele fica animado. Ele parece mulher assistindo o jogo. Sabe a mulher? Mulher qualquer.
Olha, foi um prazer. Foi um prazer.
Não, senta aí que você vai ouvir agora. Você acha que é assim?
O cara é narrador de zona.
Você acha que vocês não têm participação nisso?
No quê?
No Brasil.
Como assim?
Claro que não.
Lógico que tem. Não vem não, Kleber. Lógico que tem.
Então você quer dizer que eu posso dizer que eu sou penta?
Pode. Sim.
Claro, sim, lógico. Você acha que isso não conta?
Não,
claro
não
que
conta. Nada.
Conta sim.
Imagina.
Conta sim.
Tá maluco.
Pô, as broncas que
conta,
vocês
conta,
davam.
Conta.
Que eu gostei de duas coisas assim. Aquela, às vezes os caras perguntam qual é a sua maior rata. É, pô, eu não lembrava dessa da Olimpíada.
Puta, essa foi feia.
Ah, do ouro que você anunciou.
Maravilhosa.
Não, não anunciei ouro. Você viu ali?
Ouro!
Vai ganhar o ouro depois dos 500
metros. Foi bem.
É muito bom, muito foi bem. Bom. Mas aí acabou. Eu falei, puta. Aí eu falei pra um colega assim, foi muito ridículo. Ele falou, foi.
Esse é amigo.
Não, mano, o cara tá certo. Foi bom.
Ah, mas é que hoje em dia tem essa porcaria.
Mas 4 anos depois eu ganhei a medalha de ouro.
Aí, ninguém fala nada.
Agora, você acha que o gás adianta?
Tem essa porcaria desse YouTube aí que guarda tudo, né? Tudo, antigamente tudo. Você errava, mas beleza.
É, passava batido.
Claro.
Pô, hoje você não. Às vezes você nem erra, o cara já
põe.
Já bota alguma coisa que ele não gostou.
Ô Kleber, daqui a pouco a gente vai já entrar no futebol. É que o Emílio falou do YouTube. É que eu fiquei, desde que eu assisti isso, eu fiquei numa dúvida, e ainda bem que você veio. Eu queria perguntar pra você, porque eu sou um grande fã do Passo Relá. Eu queria saber o seu sentimento no momento da tortada na Volpato, porque eu vi. Eu já estive lá, no seu lugar e eu vi. A gente vai numa boa e a pessoa gosta de zoar. E eu vi que você chegou numa bronca depois. Me conta isso daí, porque isso foi assim, maravilhoso.
Eu tentei uma negociação pré-programa.
Sim, vamos na mãe.
Com quem que eu vou competir? Aí eu falei, pô, vem cá, vamos só fazer assim, ó.
Uhum. Só dá um toque. Só encosta.
Só de leve.
E na primeira vez eu fiz.
Eu vi.
Só um pouquinho.
Foi.
Aí eu perdi.
E ela veio.
Aí ela veio. Foi. Tá bom. Mas eu fui mal, eu devia ter ficado quieto e na outra vez.
Não, eu vi que você tava com sangue nos olhos.
Não,
só pra acontecer.
Não, é que eu
não, é isso aí, é ruim.
Sai rápido.
Isso aí é ruim porque eles obrigam a você ir.
É que você é no contrato?
Não, tem que no a emissora, né? Você era da emissora. Ainda bem que acho que é obrigado.
No contrato,
é que ele ia lá no Faustão.
Ia no Faustão comer pizza fria.
Ninguém vai forçado.
O cara convida, pô.
Não, é legal,
Portioli.
Vamos lá, Emílio.
Não, o cara convida, não. O cara obriga.
Não, não é verdade.
O cara que é da emissora.
Não é verdade, não vai na dele.
É chato. Eu vou ser
o Zucker, Emílio. É a mesma coisa que dizer que eu vim aqui, obrigado.
É isso. Porque você não veio.
Não,
você
tem gratidão. Mas o cara da assessoria tá há 2 meses me enchendo.
Ah, sim. Mas ele enche o saco, meu.
Ele é mesmo.
É o Rio Berdinho.
Não, da nossa assessoria.
Ah, da sua? Não, você tá agora.
É pior. Pô, o pessoal do Pânico tá marcando para dia 20. Olha, eles cancelaram, marcaram para dia 24. Olha, mas assim, para não, e os caras ainda fazem maior charme.
Você agora tá na Record.
Tô.
E você, porra, batendo a... O que é melhor? Porque na Globo você já entrava líder.
É.
E a Record, porra, domingo. Mesmo. Domingo vocês ganharam o domingo inteiro. É um outro. É uma outra alegria, né?
É uma outra coisa, assim. A gente passou muito tempo, e acho que a nossa cultura ali é de dar uma importância. Tem que ter importância mesmo para a audiência. Vocês
sim.
Aqui.
Claro, claro.
Todo mundo claro. Quer ter audiência.
Lógico.
Né?
É o resultado.
Só que assim, quando você pega as entrevistas ou pega o primeiro livro, o livro do Boni, quando ele fala assim, poxa, a gente fazia uma programação buscando agradar o público, fazer uma programação de qualidade, comercialização boa, publicidade lógico. Boa, para você reinvestir na programação para ir melhorando a programação. Pô, esse é o círculo óbvio, né? Você faz um bom produto, dá uma boa audiência, consegue faturar, consegue reaplicar o faturamento e tal. Então, assim, claro que fazer um primeiro lugar é legal. Óbvio que é legal. Mas, assim, é mais legal um ou outro. São sentimentos diferentes, porque ao mesmo tempo que você entra já com uma audiência legal, você precisa manter.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Você falou assim, a TV Globo já começa como líder. Beleza. Mas quando você pega, sei lá, um jogo à noite de uma novela que tá dando X pontos,
que
se
cai
você
depois...
começa a cair,
você fica
é um
triste.
Mau negócio.
É. Sim.
Se você cai aquele razoável para fazer a diferença de produto, beleza. Agora, lógico, você vai fazer um jogo no SBT e faz primeiro lugar durante meia hora, 40 minutos ou um jogo inteiro. Você vai fazer como a gente está pegando o Campeonato Paulista e na Record a gente fez uns 3, 4 jogos que deu primeiro lugar praticamente de ponta a ponta.
Isso, ganhou, que é uma coisa raríssima.
Agora sim, é legal? É legal. divulga o trabalho, o lugar novo, tá bem, beleza. Agora vamos ver a partir de domingo que tem o campeonato brasileiro.
Sim, mas ele, vamos lá, você trabalha, como você colocou brilhantemente, o produto. Você tá com um belo de um produto, além da sua competência, não, então, né?
Mas assim, vê só, esse produto que a gente está fazendo nesse instante, que é o extraordinário, é o Campeonato Paulista, que já tá lá.
Sim. Tem todo o estouro do Neymar, que voltou depois São Paulo.
Aí, a gente pegou jogos legais. É. Claro, sim, pô, nós temos que dar valor pro nosso trabalho,
que é fantástico. Mas você não acha que a Globo foi sacana com você? De, por exemplo, você acha que se tiver, o Galvão vai se aposentar. Não sei também como foi contratual e tal. Não era você o cara?
Ah, mas sim. Isso é muito difícil.
Mas por que é muito difícil? Não, é muito difícil. É lógico isso.
Não, é difícil eu dizer assim, ah, era eu. Pô, se você... Primeiro é que eu nunca pensei nisso. Sério mesmo. Ah, o Galvão vai... O Galvão nunca falou que ia se aposentar. Tanto assim que eu saí, o Galvão continuou.
E ele não se aposentou, né?
Não, mas tá, o Galvão saiu.
Da transição,
Galvão,
da saída.
Não, a Globo. Ah. Não, mas, o diretor lá.
O Galvão ficou na Globo ainda.
É, mas ficou fazendo lá aquelas pataquadas lá.
É, mas enfim.
Mas pataquadas, não é transmitir. Transmitir. Olá, amigos da Rede Globo, então, começamos agora.
Eu não lembro. Será que a última transmissão dele foi a Copa de 22?
Foi, que teve homenagem, que teve o... Que participou, como é que chama lá, porra? Foi na Copa.
Não.
Que o Galvão anunciou ao vivo.
Deixa eu falar,
que ele não ia mais e depois.
Rússia, 18.
Não, é que ele, é que eu acho que ele falou alguma vez, ele falou que assim, seria a última Copa, aí, se ele narraria fora do Brasil. Mas isso aí é muito assim, entendeu? É, o Gilberto Gil divulgou outro dia que ele fez palco em 1981, que era a preparação pro final da carreira.
Então, mas vamos
81.
Lá. Vamos lá. Por exemplo, você é um cara também. Porque eu penso assim. Eu acho que o narrador, quando eu vejo aí esse cara novo aí da Globo, como é que ele chama? Paulo?
Luiz Roberto.
Que novo. Luiz Roberto tá lá desde 97.
Eu sei, mas não transmitia nada. Só transmitia Sport TV. Ninguém é bom, bicho. Fazia jogo que ninguém assiste.
Concordo. Fazia bastante coisa.
Ele é bom pra caramba.
Você tá confundindo.
Ele fazia
bastante coisa.
Não, ele fazia boa na TV. Se é o Luiz Roberto que ele tá falando, eu não sei se ele tá falando.
É o que fica animado toda hora. Bora, não sei o que.
Não
tá, tá na lateral.
Quem narrou ontem. Muito bom. Quem narrou ontem. Na Globo.
Muito bom.
Não, o Luiz Roberto chegou na TV Globo em 97.
Então, mas.
Com uma carreira que já tinha. Tinha quase 20.
Sport TV.
Quando ele chegou. Não.
Ele também
chegou. Sport TV. Sport TV ele não narrou.
Não?
Ele chegou.
Quem narrava? Quem narrava?
Ele fez rádio.
Tá.
Fez Rádio Gazeta, fez Rádio Globo.
Ele é bom demais.
Fez rádio no interior, fez rádio em Santos. Veio pra Rádio Gazeta, foi pra Rádio Globo, foi pra ESPN. E da ESPN ele foi pra Globo em 97.
Não, o da ESPN bom é o que trabalhou aqui. O
Milton Leite.
Não, meu Toleto é bom.
A batida!
Everaldo Marques? Everaldo Marques é sensacional,
crack,
tá maluco.
Craque, esse
ele
é craque.
Tem ele cara ruim.
Você é ridículo.
Esse é craque. Então, deixa eu te falar.
O Roberto tem uma baita experiência.
Calma, eu tô falando do jogo da seleção.
Que é o top.
Tá bravo.
Jogo da seleção é.
É o topzão.
É o top da galáxia.
Ou é Galvão?
Ou é Kleber Machado.
Isso aí
acabou. Qualquer outro.
A história inteira foi assim.
Qualquer outro que entra.
Tchau, pessoal.
Na verdade era. Galvão. Não. O Kleber fazia de vez em quando. Galvão. Mas é verdade.
Não, de escala sim. O Galvão não tava aqui, ele ia tomar vinho.
Mas isso é muito assim de época. Teve uma época. Uma boa época. Um bom período. Que eu próprio não tinha dúvida nenhuma. O que o Galvão não fizesse, eu faria.
Tava na escala.
Não, tava meio no...
Automático.
Sim. Eu sabia. Do mesmo jeito que passou a ter uma época que a gente sabia que os jogos de São Paulo eram comigo, os jogos do Rio eram com o Luiz Roberto.
Certo.
Agora, isso. Com a mudança, vai mudando gente, vai mudando diretor, vai mudando pessoa. Né? Não, o streaming nesse caso, eu acho que não tem... Sport TV. Eu devo ter transmitido no Sport TV uns 3, 4 jogos, se tanto. E ele também. Uma época eles resolveram colocar um pouquinho no Premier, no Sport TV, mas aí resolveram que a gente não fazia Sport TV, entendeu? E agora, vai mudando, o cara começa a falar assim, não, vamos botar mais o Luiz Roberto. Uma vez eu perguntei pros caras, eu fui rebaixado? O cara, não, o Luiz Roberto foi promovido. Eu falei, tá bom.
Então, mas não pegou, tanto é que tomou de 4.
Pois é, mas aí...
E vou dizer mais. E vou dizer mais.
Que ele deu, porque eu
e vou dizer mais. Não sabe dar aquela bronca final.
Ah, tem que dar uma bronca?
Aquela bronca final.
Mas isso que o Emílio falou.
Medrosa. Foi uma bronca medrosa que ele deu. Aquele, sabe? Aquele
sabão. Não, porque no final do jogo tem que dar uma...
Mas a maior vergonha que
vive um drama terrível.
Mas é evidente que é um cara bom, é um cara de...
O jogador no passado, ele era muito mais próximo do narrador, que eu lembro, acho que foi o Júnior Baiano que deu uma bronca no Galvão Bueno, que tá pegando muito no pé dele. Então acho que mexia com a motivação.
Não sei.
Deixa eu falar sério. Porque é o seguinte, quando você se acostuma com alguém narrando, a narração, quando você tava na Record e você tava transmitindo agora, eu achei que era Globo.
Exato.
Por quê? Porque a voz do narrador, a voz do narrador, ela entra no nosso coração.
Isso eu não tenho dúvida.
É isso que eu tô falando pra você. É que nem a gente tava falando do Chaves aqui. O dia que mudaram o cara que fazia o Chaves, a dublagem, o cara falou, isso aí
não é o Chaves.
Então, você tem que entender a sua responsabilidade, você e o senhor Galvão Bueno, nos resultados da seleção brasileira. Você tem que se responsabilizar por isso.
Vocês arrebentaram com o Brasil ontem.
Mas é que vocês...
Eu entendo completamente. Mas veja só, primeiro ponto, que beleza de imagem. Isso aí é Rádio Globo.
Botão aberto.
Quantos anos aí você tinha? Ah, isso aí é 82, 83. Nossa, eu tinha 20,
era um jovem machado, era do sindicato. Narrava com um copinho de cachaça.
Isso aí já é Gazeta.
Gazeta.
Olha aqui, ó. Eu entendo o que vocês estão falando, mas é uma coisa meio. É meio memória afetiva. É a mesma coisa que você perguntar pra mim: pô, quem jogou mais, o Leivinha ou o Fulano? Eu vou falar, pô, o Leivinha. Porque o Leivinha, quando eu tinha 10, 12, 15 anos, o Leivinha tava arrebentando. Então o Leivinha é o cara que eu comecei a ver jogar, ser o meia, fazer gol e tal. É uma memória afetiva. Eu entendo isso. Agora sim, desde 18, pelo menos. 17, 18, que a gente já estava revezando muito mais. Eu e Luiz Roberto, em finais de Copa do Brasil, em jogos finais de Libertadores, por exemplo, em 19, o Galvão foi para fazer a final, ficou doente. Quem foi o Luiz Roberto, Flamengo na final. Mas eu entendo isso que vocês falam, porque assim, a gente, o futebol é super regional. O futebol é super a tua cidade, é super o teu vizinho, é super o teu estado. Então quando você, quando a gente fala, a gente está fazendo um programa aqui de São Paulo, vocês vivem em São Paulo, vocês passaram 30 anos me ouvindo em São Paulo.
Várias memórias boas.
Em São Paulo, aí de vez em quando vocês ouvem o outro. Pode ser que no Rio...
Ele tinha mais...
É que a gente, eu no começo, a gente fazia muito São Paulo e Rio.
Mas aí São Paulo que manda. São Paulo... São Paulo é o Ibope, porra.
O Ibope do Rio hoje ninguém tá demais. Flamengo e Corinthians.
Você quer ser gentil? O Ibope do Rio ninguém liga. O que vale é o Ibope de São Paulo. A novela tá ruim em São Paulo. Em Porto Alegre tá boa.
Você tem razão.
Você sabe, pô.
Tem uma de mercado publicitário, etc. Tal. Mas assim, esse tipo de identidade, de identificação, de você não se incomodar. Pô, eu tive diretor meu, diretor grande, que uma vez falou assim pra mim: puxa, às vezes eu fico, quando eu tô em São Paulo e vejo um jogo que não é com você, eu fico mais achando estranho. O cara trabalhando com a gente, diretor da gente. Eu falo, mas e quando eu falo isso no Rio? Não, aí eu já não sinto tanta diferença. Porque eu passei muito tempo fazendo São Paulo, Rio, São Paulo, Rio. E em determinado momento ficou meio dividido. São Paulo um, Rio outro.
Sim, mas o Kleber foi muito elegante na saída dele da Globo, porque a Globo fez uns negócios que foi o seguinte: ela fez uma homenagem te mandando embora. Não sei se você recorda. Te mandaram embora e fizeram uma carta bonita. O Kleber, que tem uma história.
Importante.
Faz uma. Manda embora, mas ao mesmo tempo, eu acho que. Estamos de volta no programa?
Estamos de volta.
Aqui com o Kleber Machado.
É um prazer, ao mesmo tempo, aqui de volta com o Pânico, são 13 horas e 46.
Ó! Oh. Oh. Oh.
outro nível.
Ele é radialista.
Contratado. É. Mas ao mesmo tempo, você teve a oportunidade.
Não, eu tô arrumando uma boquinha, né?
Lógico, fica aí. Se quiser vir na Jovem Pan.
E com vocês, Emílio Surita.
Muito obrigado.
Você teve a oportunidade de vencer novas experiências em outras emissoras. E te faço a pergunta. Todo mundo fala assim, meu, a Globo tem uma... Não pode negar, tem uma infra que é uma coisa assim absurda. Você sente diferença?
Ó, há uma diferença, mas assim, é muito menor do que eu poderia imaginar que fosse, né? Eu nunca fui de pular muito de lugar para lugar. É que assim, mais ou menos, você tá na...
Estou há bastante tempo, né?
Eu tava brincando ali com os caras. Sim. Em 1982, os caras já falavam que ele era senador aqui.
Sim,
em 82, não, ele 86. Já era senador.
Já mandava em 82.
É o nosso Maduro.
É o Maduro.
Paulinho Coragem.
Paulinho Coragem.
É o nosso coronel.
Paulinho, como é que eu trabalhei com o Paulinho.
Como é que
aqui.
É o Emílio? Senador. Emílio é senador.
Senador é um senador.
E o Fulano? Não, Fulano é um deputado. Deputado senador. De primeiro mandato.
Não vai ficar muito.
E o Emílio? Senador.
Senador.
Mas enfim, então assim, eu fiquei muito tempo no mesmo lugar. Pô, eu tô fazendo 45 de carreira, 46 de carreira. Cara. Com 46 de carreira, eu trabalhei 41. Na rádio e na TV Globo.
Caceta, muita coisa.
Entendeu? Eu fiquei 35 lá e 6 na rádio. Então, é evidente que...
Mas os caras mandaram embora que vocês ganhavam muito?
Ah, essa é a justificativa.
Que deve ser. Deve ser, né?
Não sei se é essa.
Cortes.
Não sei se
devia ganhar muito.
É não, isso. Não é muito. Você podia ganhar muito para aquele momento, pro resto do elenco.
O Galvão tinha um salário astronômico, o Kleber nunca ganhou mal. Mas aí o cara falou assim, cara, vai precisar diminuir. Ele falou, obrigado. Talvez. Tchau, penso você que é uma negociação, né?
Sobe. É que as negociações foram mais... Assim,
então,
mais
mas longas. Quanto custou pra Globo agora ter o Kleber...
Nada.
Quanto? Não.
Acho que
o cara perdeu domingo, cara.
Acho que nada.
O cara tomou um nabo dois domingos.
Não, mas acho que nada. Acho assim,
lógico que
então,
custou.
Assim, é diferente. É diferente. Mas não tanto. Não
de
tanto.
Infra, né? Você
de
fala,
infra.
Hoje a capacidade,
de
né?
Sentar, de você sentar num estúdio e o estúdio tá super arrumado, do equipamento ser.
Funcionar, um equipamento retorno.
Funciona. De você pedir o retorno e o cara te dá. Porque assim, em todos os lugares, lá. Na Globo, no SBT, ou na Record, ou lá na Amazon Prime, tem um dia que você fala assim, gente, eu não tô me ouvindo.
Lógico.
Ah, aqui é todo dia.
Aqui aumenta, não acontece isso.
Não vem pra cá, não.
Aqui não.
Aumenta o meu ambiente. Sim. Ou, putz, tá cortando a hora que eu aumento
delay,
o som. Bacana. Mas delay também não tem muito como evitar. E delay é só você tirar o som do ar e você...
Mas não tem diferença.
Eu acho que tem menos diferença do que a gente poderia...
Uma das maiores discussões no Brasil é BF, porque a gente teve agora também votação, até queria saber sua opinião sobre isso.
Foi
tá no comando.
Foi uma aclamação rara.
De novo.
Rara não, né? Inédita.
Mas se mantém
os
lá...
27, as 27 federações, os 20 clubes da Série A, os 20 clubes da Série B... votaram no presidente atual. Agora, você vai falar assim, a culpa é do presidente atual?
Não, mas não é pontual, né?
É também. É dele, do outro. Um projeto, beleza. Agora, o que é um projeto? O futebol brasileiro, o projeto do futebol brasileiro é ganhar jogo. É. O Flamengo é campeão desde 19. E de 19 pra cá, o Flamengo teve meia dúzia de treinador.
Uhum.
Inclusive o Dorival Júnior, que foi campeão da Libertadores, que foi campeão da Copa do Brasil, e foi demitido 2 meses depois.
Sim.
Então a gente, não sei se a gente tem esse tipo de...
Mentalidade.
Eu acho, e ninguém acha, os caras me xingam e tal, eu acho que o Fernando Diniz seria uma boa ideia para um projeto. Mas tem um monte de cara que fala assim, você é louco, isso não
tentou.
Sabe nada. Então, mas foi mal também.
Foi muito mal.
Foi mal.
Mas foi um projeto.
Ganhou a Libertadores.
Foi mal.
Mas depois...
Não, na seleção.
Sim.
Na seleção.
Então, mas na seleção...
Foi mal.
Na seleção, pô, esse Vini Júnior também, por que não joga?
Exato. Eu acho que a seleção...
É isso que a gente tava falando.
A minha dúvida é a seguinte, e eu não sei explicar. Acho que a seleção brasileira hoje compete de um jeito diferente que os grandes times e as grandes seleções do mundo competem. A gente passou muito tempo tendo grandes jogadores... que resolviam muito facilmente as paradas, mas a gente tinha sempre e teve grandes treinadores também. Sabe, para quem é um pouco mais velho, se você pensar na seleção de 70, que era uma seleção genial, o técnico na época, o Zagallo, foi bem pra caramba, para arrumar os caras, para botar os caras para jogar. Talvez a gente tenha ficado um pouquinho no tempo, não sei, eu tenho dúvida, eu acho que assim, o negócio ficou tão igual no mundo inteiro. Você lida com a economia pra caramba. Adianta você querer fazer uma bolsa. de valores no Brasil das bolsas que tem no mundo inteiro? Você vai conseguir? Você vai andar?
Então, mas deixa eu fazer uma pergunta para você.
E talvez a gente tenha ficado um pouco no tempo. Agora, não sei se... nós estamos em 7 aqui. O presidente do Senado vai ser o voto de Minerva. Nós arrumamos um técnico da seleção brasileira aqui com maior. Imaginar que o Dorival caia. Quem que você escolheria? Quem que você... Será que a gente vai conseguir um consenso aqui?
É verdade. Então, mas o que os caras falam é o seguinte: é que o Brasil, ele é tipo uma catação. No interior que fala, esse time é catação. Catado, é. Pega catado. O cara, põe lá o
exagero.
Então, eles não, eu não sei porque eu não entendo muito. Eu entendo assim de torcedor, sabe, de repetir o que vocês falam.
Emílio,
o que eu falo é o seguinte: eles falam que para você ter uma seleção brasileira, você tem que ter um projeto de seleção. Tem que ser um cara pensando em montar um time.
É, pode ser, então.
Você acha que isso não tem a culpa da CBF?
Acho que é culpa de tudo. Acho que eu fico brincando que o futebol brasileiro tem só 5 problemas. 5 só. Dirigentes, jogadores, treinadores, imprensa e torcida. No resto, a gente tá bem pra caramba.
Tirando esses 5. E agora tem a bola.
Então, mas assim, claro, se você tiver... O que que nós queremos? Por isso que eu falo de diagnóstico. Qual é o lugar da seleção brasileira no mundo hoje? Esse seria pra mim um bom... Vem cá, qual é o nosso lugar? Não adianta a gente falar assim, a gente é penta.
Pô, isso eu também só saudosismo,
sei. Isso eu também sei, pô.
Kleber, obrigado por você ter vindo.
Obrigado a vocês, muito
Kleber
legal.
Kleber Machado tá lá na programação da Record.
Boa.
Obrigado, pessoal. Kleber.
Obrigado a vocês.
Você tem muito fã aqui. Obrigado pela participação.
Obrigado pelo carinho aí. Obrigado.
Vamos lá. Vamos agora, quem tá aqui?
Ele voltou. Beleza, como é que vocês estão, tudo bem?
Manolíssimo de Jesus.
Ele voltou, tá aqui. Você sabe que eu tomei nas férias.
Ah, é, Emílio?
Eu não deixei de tomar o meu magnésio.
Tudo que bom.
Vamos falar.
Aproveitou bem as férias, Emílio?
Aproveitei. Mas você sabe que tem muita gente cansada por aí,
Opa,
não é isso? Com dores, pode ser a falta do magnésio.
Sim,
não é isso?
Claro.
E nós temos esse homem aí que traz esse produto aqui, que é o melhor magnésio do mercado.
É verdade.
Eu vi muita gente anunciando magnésio.
Opa.
Mas a gente garante que esse aqui é o quelatado, é com quelato e é o 5.0. Esse é o melhor magnésio que tem no mercado.
O
Dalírios.
Isso. E o bacana, né, Emílio? São 5 magnésios numa única cápsula, né? Se você tivesse que tomar individualmente, tomaria pelo menos 10 cápsulas por dia. Então aqui você vai tomar só apenas 2 cápsulas. Ele vai melhorar muito, por exemplo, a sua saúde em vários sentidos. A gente tá falando de dor, aquela dor muscular, né? Às vezes aquela cãibra. O magnésio, ele ajuda justamente na síntese de elastina, devolvendo elasticidade para a musculatura, evitando a cãibra, os espasmos musculares. Muito importante também para lubrificar as nossas cartilagens. A gente vai envelhecer, né, Emílio? O corpo vai estralando, né?
Sim.
O corpo vai ficando mais rígido, né? E aí, o papel do magnésio qual é? É ajudar justamente a lubrificar a cartilagem, destravar os movimentos, aliviar a dor, que é muito importante, até para quem já tem uma doença crônica. Ele não cura, mas ele é aliviador, ele melhora os movimentos, vai destravando esses movimentos para que você tenha qualidade de vida. Às vezes a pessoa está tomando um magnésio, Emílio,
lógico,
e Dani, o que que acontece? Ela está tomando magnésio para saúde mental e está sofrendo com dores, e aí ela não vê resultado. O nosso magnésio, ele é completo, então ele vai cuidar desde a saúde física até a saúde mental. São mais de 300 indicações. Então ele vai nutrir o cérebro, vai melhorar as conexões neurais.
Fadiga, cansaço, até no humor, né? Falam que mexe muito o magnésio.
Muito. Tudo. Na verdade, assim, o que que acontece? É vitamina, sais minerais, né? Você nunca acordou, por exemplo, com aquela ressaca e não bebeu um dia anterior?
Total, muito.
Sabe quando você acorda assim, indisposto? Justamente, às vezes, uma alimentação inadequada e a falta de algumas minerais gera essa fadiga no seu corpo. E aí você toma o magnésio, ele é muito importante porque ele melhora a absorção das principais vitaminas do seu organismo e, claro, melhora a saúde mental, saúde física. Os especialistas, é importante a gente falar, Dani, que os especialistas, ele indica o magnésio para cuidar do coração, porque o coração, ele melhora essa vasodilatação. Então, ele vai fortalecer veias, artérias, melhorar a circulação sanguínea, evitar desde inchaço, formigamento, má circulação, para que você tenha uma vida mais saudável e mais longa. É claro que é importante, né, Emílio?
Lógico, é lógico. É o que a gente busca,
é
né?
É o que a gente busca, né, Emílio?
Uma boa alimentação, fazer atividade física e suplementar com magnésio. Porque às vezes você está sentindo alguma coisa e pode ser a falta do magnésio.
Sim, perfeito, sim, né? A falta do magnésio. Muitas pessoas, né, por exemplo, têm a falta, algumas regiões mais frias, né? É, a pessoa tem um pouco mais de dificuldade, por exemplo, na vitamina D. O magnésio, ele ajuda nessa síntese da vitamina D para melhorar a questão do humor, então, prevenir depressão, ansiedade, estresse. Então é muito bacana você poder usar o magnésio, mesmo que você tome, por exemplo, um remédio para pressão alta. O Emílio mesmo já falou que tem pressão alta.
Eu tenho, pode... mas está regulada.
Está regulada.
É. Eu tomo dois desse.
É muito
aqui.
Bom, cara. Melhor que eu já tomei.
Que o magnésio, ele é que dá liga.
Isso.
Para tudo. Então, por exemplo, você toma, se você precisar de uma vitamina, se o seu magnésio estiver legal, ele vai entregar
isso,
o que você precisa.
É isso.
Não,
mesmo.
Ele dá a liga para
falando que é o cimento.
Isso. Ele aproveita melhor a sua nutrição durante o dia. Isso é muito importante para, claro, você ter uma vida longa e saudável. Nosso corpo é vitamina, sais minerais.
E precinho. Sim. Precinho melhor esse ano ou você vai enfiar a faca no.
Fala aí.
É,
fala
o importante
aí,
é que a gente já tem muita coisa. É, o importante é o preço ser bom, que agora vê esse IPTU aí. O IPTU aí do.
O IPTU pegou, né?
Do Nunes aí, porra.
Ele tá uns dois anos falando desse IPTU hoje.
PTU aí do Nunes.
Vem como um presente, né? Uma surpresa.
E a cidade cheia de buraco.
É o seguinte, ó, você tá acompanhando o Pânico em todas as plataformas agora, né, Emílio? A gente tem que falar, é TV, é você que tá no YouTube, no rádio, pode ligar agora, 0800-787-9999. Liga agora mesmo, 0800-787-9999. Eu trouxe uma surpresa, Emílio, é lançamento. Eu vou mandar essa cafeteira.
Aqui?
É uma, ela faz. Ela é uma cafeteira manual.
Que
é
legal.
Prática. Pô, então você coloca ali, você faz como o cafezinho é? Na hora.
Muito. Eu me comprometo. Isso é muito moderno. Eu nem vou mexer. Eu nem vou mexer, que é muito moderno.
Essa é uma cafeteira manual, né? Então, pra você fazer um cafezinho, uma dose de café, duas.
Pô, que legal.
Muito bacana. Eu vou dar de presente pra quem ligar agora, as primeiras 1000 ligações, vai ganhar essa cafeteira.
Boa.
Eu vou mandar também a creatina de presente, que essa... é um complemento alimentar fantástico para sua saúde mental, saúde física, o relógio inteligente e o nosso magnésio com aquele descontão especial para você. Para quem ligar agora, 1000 pessoas, 70% de desconto no nosso magnésio.
70%.
Começar bem o ano.
70%.
A gente tava com saudade.
Já faz aqui o estoque de magnésio, que tem um monte de gente que já me
como
pede.
É que, como é que faz café aqui?
Então, você abre aqui, né, Emílio? Ela abre aqui, ó.
Abre aqui, põe.
Aí você
aqui.
Coloca a cápsula aqui.
A cápsula?
Ô, louco!
E ela faz o café também em grãos. Se você colocar em grãos aqui
nesse
também.
Café? Tipo nesse café? Ou tem
é aquela, aquela cápsula que você faz na cafeteira normal, você coloca ela aqui. E aqui ele sai o café. E você pode colocar em grãos.
Toma
também.
Aqui? É uma dose.
É, daí você coloca no copo, na xícara.
Pode colocar café.
Pode colocar em grãos também, se você quiser colocar em grãos.
Na hora.
E onde põe água aqui? Porra, puta negócio moderno.
É chique, né? Isso aqui você chega, dá licença que eu tenho minha cafeteira.
Eu nem vou mexer, que eu não sei. Aí vão falar, o velho não sabe mexer.
Não sabe fazer um café.
Tá, então vamos fazer. Emílio, 1000 pessoas vai ganhar a cafeteira, 70% de desconto. Entrego em todo o Brasil, boa, mas tem que ligar agora, meu amigo.
0800-787-9999. A ligação é grátis pra você. Break não, agora, o break do Dedê. Vai lá. Dedê casou, hein?
Casadinho
Dedê casou escondido pra não pagar a festa.
Não avisou nem a noiva.
Nós vai ali e volta já. Nós só vai ali e volta já.
Pânico.
O Cresce São Paulo já contribuiu para a formação de mais de 300 mil profissionais do mercado imobiliário.
São cursos totalmente gratuitos, na modalidade EAD, com conteúdos atualizados e certificados.
E o melhor, tudo disponível também pelo aplicativo Cresce São Paulo, para estudar quando e onde quiser.
Qualificação profissional fortalece o corretor e valoriza o mercado.
Cresce São Paulo, conhecimento que transforma.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a Samp, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. Samp, conteúdo inteligente para o seu negócio.
I've always been the one to say the first goodbye. For love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just why. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one.
Feliz.
Tá, tranquilo ou não?
E aí? Lembrando vocês aqui. E
você tá sempre bem, né, Maurício?
Tá. Elegante.
Você tá sempre bem.
Não é
você
desleixado.
É um cara que tem um astral muito
bem
bacana.
Com a vida. Que bom que eu passo essa impressão.
É legal isso aí.
Sim.
É, é verdade.
Você não vê o cara pra baixo, né?
É. Isso é um astral que a pessoa tem, né?
Então, eu terminei uma temporada, a terceira, na TV Cultura. Eu fiz uma nova experiência. Vocês bem sabem qual é o DNA do meu programa, não é?
Sim.
Como sempre foi. E fiz uma vez que eu esperava fazer para ver se dava certo. E eu consegui arregimentar muitos novos telespectadores que gostaram do jeito que a gente, enfim, traçou o programa. A primeira parte era uma parte temática e a segunda parte a gente continuava a fazer viagens, continuava a fazer alguns eventos, etc. Mas a primeira parte era a parte vital do programa, que era a temática. E a temática, ela não conseguiu superar aquilo que o público sempre esperou,
claro,
de mim.
Claro.
Que é a minha presença nos eventos, nas festas, não é? Nas entrevistas, etc.
Você conseguiu muito furo, né? Muita... Talvez pelo ambiente, pela sua categoria, pelo jeito de você fazer entrevista, você deixa o cara muito à vontade. Você conseguiu muita notícia, né? Muito,
presidente. Até eu vi a chamada da Jovem Pan agora, muito simpática, né? Ah, Marinho vai falar agora, as últimas fofocas e não sei o quê. Eu, na verdade, eu acho que eu nunca fui um fofoqueiro.
Uhum.
Eu acho que o meu programa sempre ele conseguiu colocar sua cabeça para fora, porque as entrevistas geravam fatos.
Uhum. Uhum. Exatamente.
Assim, não é?
Exatamente.
Assim. Por exemplo, João Gilberto, que eu me orgulho de ter sido um dos únicos a entrevistá-lo. Aliás, ele deu entrevista para mim fazia 10 anos que não falava.
Uhum.
E depois ficou mais 10 anos sem falar. Foi uma entrevista importantíssima, apesar de eu brincar.
Ele
muito econômico nas palavras do João Gilberto. Eu falo, não foi uma entrevista, João Gilberto foi um balbucio de 83 palavras, mas o suficiente para sair na primeira página do jornal. Mais o João.
Uhum.
E a audiência dele ilimitada, que ele não era o autor da batida da Bossa Nova. Ele passou para o João, para outra pessoa. Enfim, as coisas acontecem. Eu fui fazer uma cobertura do lançamento de um navio
fora
do Brasil. E a Sofia Loren era a madrinha do navio, fiz uma bela entrevista com ela. Mas aí estava a bordo aquele grande ator francês, inconveniente.
Gerard Depardieu. Comedor, hein?
Ele bebe saiu pouco. Da França.
Ele se enxuga, pouco. Enxuga bem.
Enxuga bem. Só que o que aconteceu? Aconteceu, a entrevista com a Sofia foi muito bem, mas o Gerard Depardieu, que eu não entrevistei, assediou uma produtora minha.
Ô, louco.
Cercou-a no corredor do navio. Eu tive que interferir, quase que saiu um telequete lá.
Putz, na porrada do Gerard Depardieu. É terrível.
Obelix.
A gente não faz fofoca. Hoje a gente vai, a fofoca acontece.
Caramba. Impressionante, cara. Pô, Mauri, mas seu programa era legal porque, pô, você ficou muitos anos fazendo aquele final, que era um talk show, né? Era um talk show.
Sim.
Como tinha o Jô Soares, que tem o estúdio e tal, você fazia nos eventos e tal. E era um negócio muito legal, né? Porque você estava ali no seu final de noite, você colocava,
sim,
meio que relaxava, meio que participava do mundo social, né?
Tinha hoje, festas.
Então, sim, mas
era
hoje
uma época que tinha.
Então, não tem mais hoje em dia?
Ah, não tem mais.
Eventos? Claro, por que não tem, Amaury?
Diminuíram muito as festas. Eu acho que a partir da pandemia, as coisas começaram a
degringolar.
Ainda sofremos os efeitos dessa pandemia, se há de convir comigo. E eu acho que a partir de lá as coisas se modificaram.
E pulverização do conteúdo, né? Porque eram nomes muito fortes. Hoje você tem cara na rede sem S e tem vários seguidores. Mas o que eu acho interessante do seu programa é, como você estava falando, que você está num backstage de uma festa que você jamais imaginou o público poder estar lá com artistas, né, consagrados ou pessoas muito enormes, e você mostrava isso de uma forma muito orgânica, por isso que é tão legal.
É um pouco mais difícil, não é? Mas eu fui formado no improviso, quer dizer, eu sempre fui para uma festa sem saber quem exatamente ia estar na festa.
Sim,
e no improviso eu pegava essas...
Sabia que a festa ia ser boa, mas quem exatamente a gente ia se encontrar lá?
E aí foi uma referência para várias pessoas, né? Que todos os repórteres que a gente conhece que fez colunismo social na televisão, ou o próprio Otávio Mesquita brinca muito, estilo Rami, todo.
Não, mas o Mesquita copiou.
Copiou, todos
copiaram. O Amaury é o único, o primeiro.
Mas quem foi sua referência?
O pioneiro. O Amaury, ele é o único no mundo
que
fez essa esse formato, né? Vamos chamar de formato. Não, eu não conheço outro
formato. Mas teve referência desse formato?
Não, não teve referência. Até as pessoas brincam, falam, puxa, como foi que você se inspirou para poder fazer esse formato tão interessante? Ele aconteceu.
Foi na raça.
Aconteceu. Eu era colunista de mídia impressa, sempre fui.
Uhum.
Trabalhei com o Zé Tavares de Miranda.
Que era da Folha, né?
Grande Zé Tavares. Da Folha de São Paulo. Trabalhei na Última Hora, na época do Samuel
Weiner. Né?
Trabalhei em vários jornais, tive coluna no Diário Popular e essa coisa toda. Então, eu acho que o que eu achava é que a coluna social estava ficando muito chata. Ainda nós não tínhamos um Zózimo Barroso do Amaral que estava aparecendo, o Giba 1, na Giba Última 1. Hora mesmo, né? Que sempre foi muito bom. E eu falei isso para a televisão. Aí propus para a TV Gazeta, estava lá o Zé Roberto Maluf, que era opção, e ele falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, não, quero ir nas festas. Você vai fazer o quê? É porque eu acho que a coluna social, ela está chata. As pessoas exigem, quando você vai cobrir uma festa, tripas enormes escritas, descrevendo a roupa das mulheres, enfim, a decoração, o buffet, o que se bebia, essa coisa toda. E eu acho que se eu for à festa, entrevistar pessoas que estão na festa, e são as pessoas que fazem a cidade acontecer, a imagem se incumbe.
Legal. Sim,
dessas coisas.
Já economiza.
Está mostrando o belo terno do Emílio, está mostrando o belo costume das mulheres.
Sim.
Que estão... O buffet, etc, etc. E comecei por aí.
Reportando.
Comecei por aí. E deu certo, comecei timidamente na Gazeta. E o Maluf falou, mas... te dou 5 minutos. Eu falei, 5 minutos? 5 minutos. Aí eu botei o nome de Flash. Foi quando nasceu o programa.
Sim. Porque
o Flash de uma...
Uhum.
De um evento.
De um evento,
Primeira pessoa que eu entrevistei foi Maria Zilda. Num evento do Antônio Bivar. Antônio Bivar tinha acabado de chegar do exílio. Ele estava lançando o livro dele, Verdes Vales do Fim do Mundo. Foi na Livraria Cultura, que era pequenininha ainda, a Livraria Cultura. A extinta agora, infortunadamente. E aí eu conversei com Maria Zilda e conversei com o Antônio Bivar. Aí no dia seguinte, mais um outro evento, eu comecei a ir aos eventos. Não era fácil eu me credenciar para entrar nos eventos, não é?
Uhum.
Bem diferente, depois que o programa cresceu, tinha fila para as pessoas...
Convidando,
querendo a nossa presença, orgulhosamente festejando isso. Mas foi assim, nasceu espontaneamente, não foi um...
Programado.
Um baita jogada de marketing, de nada.
Mas é que o Amaury
nasceu,
tem...
Nasceu.
Não, mas o programa, puta programa vencedor. E não... Sim. Tem hoje em dia, né? Hoje em dia não tem mais. A televisão tá muito esquisita, né, Amaury?
Tá.
Não tá esquisita a TV? TV aberta, né? A gente tá falando de TV aberta aqui, que é o SBT, a Globo.
Sim.
Né? Não tem...
Tá zoado. Assim. É porque tem muita coisa, né, produzindo. Mas fala aí, Morgadão, que você tem a pergunta.
Não, eu queria saber porque ele falou das festas e o que a impressão. A gente fala, o Amaury é um cara que esbanja alto astral e tudo mais. E outra impressão que a gente tem é que você é um cara muito festeiro. Isso aí é um trabalho ou você tem prazer mesmo? E se tem, qual festa que você foi? Você falou, meu Deus, que porcaria, o que eu tô fazendo aqui? Vontade de ir embora logo.
Não, a gente já foi em várias festas.
Caída.
Que recolheu o equipamento e foi embora porque não tinha quem entrevistar.
Sim.
A gente errou também bastante.
Mas você é um cara festeiro ou é trabalho mesmo?
Olha, eu sempre fui colunista de mídia impressa.
Sim.
Desde os meus tempos lá de Rio Preto. Comecei em Rio Preto.
Pegava a Ana Maria Braga, né?
Primeira namorada.
Acorda, menina!
Pois inclusive. Isso aí é ninguém fala. Ninguém fala.
Tem que abrir a primeira parada.
Ninguém fala em respeito.
Ele que teve foi o primeiro
Mas é, porra. É lógico que é.
Passou o louro.
A história da Ana Maria Braga.
O papagaio
Ana Maria Braga estudava na Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras de Rio Preto.
Uma gatona de...
Nossa.
Gataça. Não, até hoje.
Olha.
Ó.
Olha os dois.
Olha o cabelo.
Olha o cabelo da Mauri, parece o Ronivon.
Tá brincando.
Isso é minha.
Isso foi uma foto no Automóvel Clube de Rio Preto do Carnaval. Mas lá na Maria, eu fazia uma gincana na TV Rio Preto. Uma gincana entre faculdades. Era uma gincana de pedido. E quem trouxesse o pedido, cumpria a tarefa, levava os pontos. E um dos pedidos desse dia que a Ana Maria apareceu, foi assim, quem trouxer a mais parecida sósia da Brigitte Bardot, vai levar os pontos. E uma das equipes levou a Ana Maria Braga lá.
E aí você lançou ela.
Aí você achou boa, o auditório veio abaixo, porque ela era muito bonita. É. E ela tinha uma semelhança realmente bem acentuada com a Brigitte. Né? Levou os pontos, mas ela fez muito sucesso.
Não levou só os
pontos. Porque ela era muito bonita no auditório. Aí eu falei, coloca, por que vocês não contratam a Ana Maria? Deixa ela aqui no programa. E a Ana Maria ficou comigo no programa.
Não sabia, boa, curioso.
Fazer aquele papel de ajudante de
palco. Sim, claro, claro.
Era Mariette.
Mas logo evoluiu, já foi pro telejornal.
Foi pra Tupi.
Ficou,
né?
Minha amiga, amiga da minha mulher, pra poder eliminar essa história da pegação aí.
Não, mas isso é uma coisa rápida. É um negócio rápido.
Foi um flash.
A bicada.
Isso aí a gente não conta. É uma coisa.
Não conta.
Ou a Mauri.
Mas não é verdade. Oxalá o fosse, pronto.
É claro.
Ô Mauri, e qual que é a tua percepção de hoje com essa quantidade de informação, com essa quantidade de programa, TV aberta, TV fechada, rede social, streaming? Como que você analisa esse mercado hoje? Porque hoje não tem mais aquela unidade de você assistir a mesma coisa, porque são milhares de conteúdos.
É uma pergunta muito interessante, porque... O advento da internet, a chegada da internet, ela fez com que cada personagem nosso virasse o seu próprio repórter. Quer dizer, você tem uma notícia importante tua para dar, você dá no seu...
Na minha rede social.
Na sua rede social. Quer dizer, eu perdi a notícia tua.
Verdade.
Vai o Emílio aí com uma... E é ele que vai dizer. Claro que se eu disser sobre o talento do Emílio e não ele falar do talento dele, tem um valor muito maior.
Claro.
Muito mais, não é?
Uma auto-homenagem.
Mas, de qualquer forma, esse advento de as pessoas serem donas do seu próprio nariz, poder ter o seu próprio canal de televisão, poder ter o seu próprio Instagram, seu canal no YouTube, etc. Isso,
mas não tem o Elan. Não tem o Elan do Amaury Júnior. O Elan. Tem o Elan.
Tem.
A pessoa não tem.
Eu estou pensando numa saída honrosa. Aliás, tá uma parte da minha equipe aqui. Eu estou com a minha equipe reduzida. O jeito que eu quero voltar, eu quero ver se eu volto apresentando algo que seja uma novidade. Não perder o meu DNA. Eu posso fazer a mesma entrevista de 20 formas diferentes.
Sim.
Então eu quero ver como é que eu vou cobrir as poucas festas que restaram,
certo,
que vão estar aí.
Ah, mas com certeza vai funcionar.
De que forma nós vamos fazer?
Se entrar num horário bom, não pode ser aqueles horários, cada hora,
meia-noite,
cada dia entra um horário. Essa que é a sacanagem.
E você sabia
que o Flash... Não, você sabia que o Flash...
Era aquela horinha, né?
Que ia começar depois do jornal. Tinha o jornal lá do Boris Casoy, lá na banda, começava o Flash. Você sabia. Agora tem... Aí entra um horário, aí tem pastor, um
isso
padre.
Isso atrapalhou bastante.
Aí atrapalha. Aí você perde o hábito.
Atrapalhou
TV?
Bastante.
TV é hábito, cara. É que nem esse programa aqui. Esse programa tem audiência mais ou menos. Porque tá 40 anos, meio-dia.
Mesmo...
E os caras sabem que é meio-dia. A maioria sai fora.
Você não acha que
aquela merda. Mas alguns ficam. Eu vou fazer um break rapidinho.
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali.
Todo dia, all the hits, a melhor música. Non-stop. I got my peaches out in Georgia. Oh, yeah, shit. Am I this way? Beautiful.
Let's get down,
am I this way?
I feel like an astronaut.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick.
Aqui, meu. Vambora, amor.
Pimpolho, o Vargas era um dos seus melhores amigos.
Eu sei, meu. Mas já tem meia hora que nós estamos aqui e até agora não chegou ninguém nesse velório. Meu, não entendo. Como é que não veio ninguém, pô? O Vargas era o meu amigo mais velho. Era um exemplo pra mim, meu. Eu sempre me inspirei no Vargas. No jeito dele tratar as pessoas, os funcionários. No jeito dele conduzir os negócios, meu. Eu sempre quis ser como o Vargas, meu. Eu admirava o estilo dele.
É, Pimpolho. E agora não veio ninguém no velório dele, né?
Você tá querendo dizer o quê, meu? Que no meu velório também não vai vir ninguém, é isso?
É, fica a reflexão, né, Pimpolho? Se o Vargas tratava as pessoas do jeito que você trata,
Você acha?
Faz tempo que eu falo pra você que você tem que mudar.
Mudar? Que mudar o quê, meu? O dia que eu morrer, você vai ver, meu. Meu velório vai estar lotado. No dia seguinte, no escritório. Aí, ó, eu marquei essa reunião geral pra comunicar que eu tô lançando um plano de incentivo financeiro aqui na empresa, meu.
Aê, da hora. Aí,
pô, legal. É, meu, a Cileide vai passar essa lista aqui, ó, que nada mais é do que a lista de presença do meu funeral.
Oh.
É, meu, é o seguinte, ó, quem comparecer no meu velório, no dia que eu morrer, vai receber um bônus de 10% no salário como gratificação, beleza?
É, não dá pra ser 50?
É. Ou 70.
É, tem que valer a pena, né?
Ai, se fude.
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.